Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta quarta-feira. Um abraço para você de casa, você no trabalho, a você que não está fazendo absolutamente nada, ao pessoal dos aplicativos, né, a rapaziada dos táxis, a você do transporte coletivo. Agora é hora do esporte aqui na Gabriela FM. A gente começa com as manchetes de hoje. PSG vence Aston Villa e é campeão da Supercopa UEFA. Memphis se revolta com Corinthians e pode levar o caso à FIFA. Bahia consegue liberação da CBF e contará com Cauê. Daqui a pouco você confere o duelo aí da Sul-Americana nesta quarta-feira. Neymar pode ficar fora do jogo decisivo contra o Palmeiras. Torcida do Flamengo ironiza a escolha de Almada pelo River. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Zé Maria, com Fred Menezes e com o Júlio César, o imperador do rádio. Boa noite, Júlio. Hoje você veio com a camisa cor 5 ou não, né?
Boa noite pra você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes de Gabriela Esportiva. Sim. Eu só não vou dizer que quem me deu o corno, porque eu respeito,
eu falei que a
pessoa, viu?
A camisa,
apesar que eu nem conheço.
A camisa, eu falei que você veio com a camisa com cornão.
Mas pra mim ser cornão, alguém me deu o corno.
Eu não falei nada disso.
Né?
Mas você tá muito sabido.
Né? Hoje, dia de... jogão, Libertadores, Flamengo e Cruzeiro. Malvadão aí tem uma parada difícil lá no Mineirão para resolver.
É, o Malvadão não tá na sua produtividade plena.
É, então não é perigoso. Tá, a gente sabe disso, que não tá apresentando aquele futebol que o torcedor quer ver, né? Mas no jogo de hoje, o Malvadão pode crescer, porque é um jogo decisivo, é um jogo que vale vaga a uma próxima fase de Libertadores. E, na minha opinião, nesse jogo mata-mata, o primeiro jogo é quem decide o futuro do time na competição. Então, hoje, ou o Flamengo joga a bola, ou ele já sai do Mineirão hoje, né, bem encaminhado para deixar a competição.
Ô, Júlio, tem um amigo nosso que foi cortar o cabelo na semana passada e pensou que seria 0800. Quando tirou aquela toalha, aquele avental, né?
Avental roxo.
O barbeiro, você é 40 cruzeiros. Vamos lá. O presidente campeão, José Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. É, eu concordo com vocês. É jogo de dois gigantes, entendeu? O Malvadão hoje visitando o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro aí fazendo a estreia das suas caras novas, né? E a perspectiva de um jogaço, pra mim, da Cruzeiro 2-0 é o placar de hoje.
Ó, só eu ouvi uma coisa em Tabuna de um ouvinte do programa, né? Que disse que não entende você, viu, Zé Maria? Porque disse que você é vascaíno. E toda vez que você vai falar do Flamengo, você enche a boca com a pompa. Ele chamou até você de puxa-saco do Flamengo, né? Mas tudo bem. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Também temos um grande jogo às 19 horas aqui em São Paulo, né? Palmeiras e Cerro Porteño também valendo pela primeira partida dos 90 minutos aí da Conmebol Libertadores.
Muito bem, Fred Menezes. Hoje ele foi curto e grosso, né? Chegou assim que ele gosta de fazer uma firula, mandar um alôzinho e tal. Hoje não teve alô pra ninguém, né?
É. Ia mandar um abraço pra meu, pra meu barbeiro Neto.
Sim.
Que lá
mas não foi você, chega... não, né?
Não, chegou... você corta sentado, cabelo sentado, tranquilo. O preço é sempre o mesmo pra subir. Né, depende muito da inflação.
Sim.
Né, e subiu nos últimos anos aí, uma coisinha e outra aí, uma hora ou outra aí, mas ele é muito cuidadoso com seus clientes. Aí eu não sei quem foi que cortou, até porque meu cabelo é cortado, passa na máquina aí, já resolve tudo rapidamente.
É, e tem essas entradas aí, já tem um desconto, né? Porque é pouco cabelo, no
pouco
caso.
Pouco cabelo, essa é a conversa.
O Zé Maria é diferente, cabelo cheio.
É, Zé ele, Maria já criou muito ele.
Ele cortou o cabelo, né? fez um
cabelo nos ombros.
É, ele fez um punk, né? É mais ou menos isso. 6h14.
Gabriela Esportiva.
6h14, Zé. A gente começa com a Sul-Americana e os resultados de ontem, né? Ontem tivemos o Boca Júnior vencendo o Deportivo Recoletas. 3-1 Boca Júnior. Mas ontem o São Paulo empatou. Foi até a casa do Bolívar e empatou em 1-1, né, Zé Maria?
É, 1-1 foi o resultado de ontem. Eu tive a oportunidade de assistir esse jogo.
Beleza.
Esse jogo foi transmitido pela TV Aratu, né? A transmissão nacional foi do SBT, com o Thiago Leifert. Eu nem sabia que Thiago Leifert era narrador, entendeu? Esportivo, né? E o São Paulo sofreu, viu, Tony Café, lá na altitude. Fez 1-0, um gol num cruzamento, Arboleda cabeceou na pequena área, fez um jogo 1-0, mas logo depois só deu Bolívar. O Bolívar empatou num gol de bela feitura e teve reais oportunidades. O resultado
foi muito bom.
Foi gigante para o São Paulo pela posse de bola do time do Bolívar. O Bolívar jogou muita bola ontem, dominou o jogo, teve mais posse de bola, criou as melhores oportunidades, mas o jogo vai ser decidido no jogo da volta em São Paulo, e aí esse empate acabou ficando um grande resultado para o time são paulino.
Muito bem, Zé. Eu só queria fazer uma pergunta a você. O São Paulo sempre foi referência do futebol paulista, né? O São Paulo sempre teve nas cabeças. O que está acontecendo com o São Paulo, Zé Maria, que ultimamente não vem tendo rendimento?
Não, o São Paulo, até alguns anos atrás, né, chegou a ser considerado o gigante, né, do futebol brasileiro.
Foi o auge do São Paulo, né?
Tricampeão
mundial, né?
Mas essa história mudou. Mas mudou muito, né? Essa história hoje, o São Paulo caiu muito, se a gente for analisar o passado do São Paulo para o presente do time.
Tem um
do
trabalho
São Paulo
de base também espetacular, né?
Tinha, né, Fred? Porque não consegue mais revelar. Hoje, a referência de base no país é o time do Palmeiras, né? O Flamengo também que perdeu a intensidade na base. O Flamengo contrata
já foi melhor.
Grandes jogadores, mas você já não vê as grandes revelações surgirem do CT de base do time do Flamengo, né? O Fluminense, em outras épocas, revelou muito mais jogadores
do que também,
lá
também
de Xerém, mas caiu também, a realidade é essa, caíram muito. E hoje, Flamengo e Palmeiras são os dois grandes clubes gigantes do nosso futebol, os demais estão aí definhando, né? Caminhando com dificuldade, né? Quando a gente fala de São Paulo, é um clube também com um grau de dificuldade terrível, devendo muito, né? Mesma situação do Grêmio, mesma situação também do Internacional. O futebol do Rio Grande do Sul, aqueles dois gigantes estão adormecidos também. Já há um bom tempo. A realidade é essa. Mas, enfim, o empate acabou sendo um bom resultado para o time do São Paulo, que vai decidir as quartas da Libertadores no jogo da volta em casa.
Muito bem, Zé Maria, 6h18, um abraço para Bobô, Dona Janice, Paulo da Venda, rapaziada do Alto Boa Vista, aí curtindo a gente no Banco da Vitória, aquele abraço, 6h18.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h18, oitavas de final, Jogo número 1, ontem tivemos esse resultado que você acabou de ouvir. Bolívar 1, São Paulo também 1. Boca Júnior 3, Deportivo Recoleta 1. Né? Hoje teremos, logo mais às 19 horas, o Torque enfrentando o Tigre e o Atlético Mineiro indo até Bragança Paulista, Fred Menezes, para enfrentar o Bragantino, logo mais às 19 horas, Fredão.
Jogo difícil para o Atlético Mineiro. Bragantino costuma fazer bons jogos dentro de casa e ser muito difícil de ser vencido lá. Então, eu colocaria aí os 3 pontos para o Bragantino vencendo essa partida. O Atlético Mineiro não consegue, talvez não consiga nem empatar. Isso aí é opinião, né? Agora, é claro, jogo é jogo, né? Mas pelo que vem se apresentando aí nos últimos jogos, tanto na Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro também, eu acho que o Bragantino tem uma pontinha aí de força, principalmente jogando dentro de casa, para poder criar essa vitória aí e conseguir se segurar aí, que é manter um resultado muito positivo aí para a segunda partida, que será em Minas, né?
Muito bem, Fred. 6h19, amanhã 3 brasileiros disputam aí, né? O Santos recebe o Macará às 19 horas. O Olímpia vai até a casa do Vasco da Gama às 19 horas. O Cienciano recebe o Botafogo às 21h30. Essa rodada fecha na quarta-feira às 19h30. Com o River Plate enfrentando o Santa Fé. 6h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 6h20, Copa Libertadores da América 2026. Júlio César, o Independente Rivadavia vai até a casa do Fluminense, mas foi um jogo no 0x0, Julião.
É um resultado que foi ruim para o Fluminense. Que jogou dentro de casa.
Muito ruim.
Né? Muito ruim mesmo, porque o Rivadavia agora volta, né, para se preparar para jogar a partida decisiva dentro de casa. E o Rivadavia é o time argentino.
Argentino.
Né?
É a terceira partida com o Fluminense esse ano. Ele venceu uma e empatou 2. Né? E o Fluminense, até então, não conseguiu, não venceu e provavelmente vai ter muita dificuldade para o jogo de lá.
Venceu uma, empatou 2, está com a vantagem, né? Não perdeu ainda para o Fluminense.
É.
E vai decidir em casa. A gente sabe que esses times argentinos dentro de casa são times catimbeiros.
Marrento,
Marrento, jogam com regulamento debaixo do braço. Né? Então o Fluminense vai ter que ir para essa partida com uma estratégia muito bem montada de jogo, para tentar arrancar essa classificação lá dentro, que não vai ser fácil.
Não, muito difícil.
Muito difícil.
Inclusive, o Júlio, ontem, nos últimos minutos do jogo, a regra nova, né, um jogador...
Jogo do São Paulo, por exemplo, eu gostei muito da atuação. O futebol correu mais, foi mais jogado, entendeu? Podou muito a cera, os goleiros tiveram dificuldade.
Porque 5
segundos para você fazer a reposição da bola.
Parece que são 8, né?
Entendeu? É um tempo muito curto. A realidade
mas
é essa.
Mas eu falei aqui sobre isso.
Entendeu?
Também o futebol brasileiro vinha sofrendo com isso, né? Por exemplo, aos 10 minutos do segundo tempo, o time que estava ganhando costumava fazer muita cera, o goleiro segurava muita bola.
A internet já fala, por exemplo, que o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, vai antecipar a aposentadoria em razão das novas regras, entendeu?
Bom, ele vai criar gado.
Que ontem funcionaram no jogo... que aconteceu entre Bolívar e São Paulo. O árbitro conseguiu ter uma atuação, não prejudicou ninguém, absolutamente ninguém. A bola correu mais, a cera, entendeu? Foi muito evitada no duelo de ontem.
Ontem, na verdade, no jogo do Fluminense, no finalzinho, porque o Fluminense precisava da vitória e o Independente Rivadavia começou a segurar o jogo, né? E aí botar a bola em jogo com mais calma, né? E aí nessa, o jogador que entraria no jogo para substituir o outro, ele ganhou a punição de 1 minuto por conta... Só que o jogo acabou antes desse 1 minuto ser gasto. Mas ele nem entrou. para jogar. É
então, muito bem, pessoal.
Isso é importante, e é bom que aconteça, né?
6h23, tivemos ontem também o Universidade Católica enfrentando o Estudiantes e ficou em 1-1, né? Hoje teremos, daqui a pouco, o Coquimbo Unido, né? Enfrentando o Platense. E também teremos, Fredão, logo mais às 19 horas, o Cerro Porteño visitando o Palmeiras.
Jogaço aí, né? Porque é um jogo importante pro Palmeiras. O Palmeiras precisa fazer um bom resultado para poder depois ir jogar os 90 minutos aí fora de casa. E o Palmeiras tem tudo na mão aí para fazer um bom jogo, apesar de não estar se apresentando ainda muito bem, né? O retorno da Copa do Mundo, a gente não tem visto grandes jogos do Palmeiras. Então ele precisa mostrar, hoje é o dia, né? Então é o momento mais importante na Libertadores. Então o Palmeiras precisa deixar de lado, colocar seu time titular para jogar também, porque o Abel tem colocado Flaco em alguns momentos, Vitor Roque em outros, não tem usado a melhor força, né? E eu acho que dessa vez ele vai ter que ser feliz, né? Para buscar um grande resultado.
Ele continua tendo dúvidas no setor de ataque, né? Foi o que aconteceu no jogo que ele perdeu contra o Inter. Agora no Brasileirão, sim, um jogo que ele fracassou aí, que ele botou Flaco no banco e Vitor Roque Internacional, não foi? Empatou. Hoje, a provável escalação do Palmeiras contra o Cerro Porteño é com Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo, Barbosa e Alain, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Piquerez, Arias, Flaco Lopes ou Maurício, Vitor Roque ou Sousa.
Ele volta a jogar com três zagueiros no 3-5-2. É o que está bem definido aí nessa escalação do Abel Ferreira.
E quem voltou bem, viu, Tony? Quem voltou bem nessa, depois da Copa do Mundo, foi o Maurício. Ele jogou a Copa do Mundo pelo Paraguai, né? É um brasileiro aí que também tem duas nacionalidades. E ele vem se apresentando bem, jogando com vontade. Eu acho que a motivação também. E está fazendo bons jogos aí pelo Palmeiras e deve fazer um bom jogo hoje também.
Muito bem, Fred Menezes, 6h26.
Gabriela Esportiva.
6h26. Zé Maria, o técnico Leonardo Jardim terá 4 desfalques para o confronto com o Cruzeiro pela Copa Libertadores da América. O Flamengo enfrenta o time mineiro daqui a pouco, logo mais às 21h30, no Mineirão, tá? Sem o lateral esquerdo Alexandro, os atacantes Everton Cebolinha e Luiz Araújo e o zagueiro Vitão, Zé, né? O primeiro jogo das oitavas de final do torneio terá mando de campo do Cruzeiro e será disputado lá em Minas Gerais, né? E o Flamengo aí tá preparado, Zé Maria, você acha, para enfrentar o Cruzeiro dentro de casa?
Olha, o Fred já definiu aqui que o jogo do Palmeiras é um jogaço. Então eu vou definir esse jogo de Cruzeiro e Flamengo como o jogo dos sonhos.
Aí, por isso que, né? O pessoal lá de Itabuna chama ele de puxa-saco do Flamengo.
Porque, meus amigos, é o jogo dos sonhos mesmo, né? É o jogo que eu tô na expectativa de ver essa equipe do Cruzeiro. Eu quero ver Flamengo e Cruzeiro com as novas regras funcionando. Rapaz, esse é o jogo que todo mundo gostaria de assistir.
Você pensa assim também?
Esse é o clássico mais importante da rodada da Copa Libertadores.
Hoje é o jogo da quarta-feira, né?
De 9:30.
É o jogo Palmeiras.
Vou concordar com o Júlio, né? O jogo da quarta-feira.
Não vou concordar com você. É o jogo da quarta-feira, o jogo Palmeiras e Cerro não chega nem perto.
Exatamente, concordo.
O tamanho do jogo hoje.
Até pelo adversário do Palmeiras.
Certeza.
Até porque envolve muitas
agora,
coisas.
Quando eu falei no início aqui do programa que o Cruzeiro, que meu palpite era Cruzeiro 2-0, entendeu? Eu não vou retirar, não. E não pense que eu estou dando palpite, porque eu nem sabia, nem imaginava que o Leonardo Jardim ia ter 4 desfalques no jogo de hoje, para que amanhã não tenha desculpas que o Flamengo jogou com menos 4 jogadores titulares na sua equipe, entendeu, Fred? Eu acho que o clima que se criou para esse jogo,
o clima é muito importante,
é um clima que pode
também,
de,
né,
rivalidade, de definição. É um Cruzeiro como há muito tempo a gente não via, entendeu? Porque esse técnico do Cruzeiro, que foi o técnico que deu o título de campeão da Libertadores e campeão do Brasileirão ao Botafogo, Não é Tite que está mais na frente do Cruzeiro, não. Então o Cruzeiro não é aquele time retraído, aquele time jogando, entendeu? Preocupado com o seu sistema defensivo, não. É um Cruzeiro diferente. E é por isso que eu acho que o Cruzeiro hoje, Cruzeiro e Flamengo, vão fazer, entendeu, o jogo dos sonhos da semana da Copa Libertadores.
Primeiro que esse jogo ele envolve muitas coisas. Por exemplo, envolve o reencontro do Léo Jardim com o Cruzeiro. Ele foi o treinador ano passado, né? Envolve também o reencontro, mais uma vez, de Arrascaeta com o Cruzeiro. Falando de Arrascaeta, eu puxei aqui o retrospecto de Flamengo e Cruzeiro na Libertadores.
De Gerson e
Marcos, né? Gerson e Fabrício Bruno, né, que já atuaram no Flamengo e hoje estão no Cruzeiro. Sim. Né? Então eu puxei o retrospecto aqui. Em 2018, o Flamengo eliminou, o Cruzeiro eliminou o Flamengo, né? Com gol de quem? Arrascaeta, que hoje está no Flamengo, e Thiago Neves.
Também era
o Flamengo venceu, perdeu a primeira partida no Maracanã por 2-0 e venceu lá no Mineirão por 1-0 o gol de Léo Duarte, mas não foi suficiente para poder tirar o Cruzeiro no placar agregado, 2-1 Cruzeiro. O Flamengo hoje, ele não tem 4 desfalques, ele tem 5. O Alexandre não joga, o Vitão não joga, o Everton Cebolinha não joga, o Luiz Araújo também não joga, né? O Luiz Araújo está voltando e o Lohan é dúvida. Então, tem esses desfalques. O Flamengo pode vir a campo hoje com Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal ou Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse é o time do Flamengo, né, para enfrentar o Cruzeiro hoje, que não deixa de ser um excelente time, né? Não deixa de ser um excelente time.
O Flamengo vai com a força total.
O que a gente, entendeu? O que a gente precisa entender, Júlio, é o seguinte. Esse Jorginho, há muito tempo que ele não joga absolutamente nada no time do Flamengo. Né? Eu vejo o futebol com uma outra extensão, entendeu? Esse Jorginho é um titular do Flamengo que há muito tempo a gente não vê ele jogar bola. Tomara que ele jogue bola hoje, porque se ele não jogar bola hoje, entendeu? O Flamengo vai ser facilmente envolvido. Esse jogo de hoje, Tony Café, é aquele jogo que a gente vai para a televisão e que a gente não tem nem tempo de dar uma piscadinha no olho, entendeu? Porque é o jogo que vai prender a atenção. É um clássico, né, com dois gigantes do nosso futebol.
Agora,
é muita qualidade nesse duelo de hoje do Mineirão.
Você falou do Jorginho aí. Na realidade, o Flamengo não está jogando um futebol que todo mundo está acostumado a ver.
Esse futebol, né, que Zé Maria está falando, ele não está jogando.
Não está jogando. Isso aí a gente tem que ser verdadeiro. Agora, Zé Maria fala de Jorginho. Né? Jorginho, talvez você não enxergue, mas o treinador enxerga. Porque ele hoje é o cara que dá o equilíbrio no meio-campo do Flamengo, né? Se tem Pulgar que dá o equilíbrio na marcação, tem Jorginho que já dá um equilíbrio na saída de bola. É um cara que tem uma boa visão, tem passe bom, chega bem na frente.
Vamos
ele
ver.
Ele não é um jogador para aparecer para a torcida.
Vamos,
né,
ver no
então,
jogo de hoje.
Muitos torcedores não enxergam.
Tomara, Júlio,
o futebol do Jorginho.
Que ele, né, consiga dar essa intensidade que eu não consigo enxergar nos últimos jogos no time do Itabundo, no time do Flamengo, entendeu? Eu não consigo enxergar. Agora, Pulgar não, Pulgar sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido o jogador do meio campo que mais cresceu na atual temporada, seja depois, após Copa do Mundo, tenha sido esse menino Pulgar. Joga muita bola, entendeu? Agora, é um clássico, né, que vai reunir dois times recheados de jogadores de uma intensidade diferente. São jogadores de um nível muito alto, entendeu? E eu quero ver esse jogo de hoje, entendeu? Com essas novas regras, como vai se comportar Flamengo e Palmeiras no Mineirão de hoje, com 60 mil torcedores que compraram ingresso com antecedência.
Só para fechar aqui a escalação do Cruzeiro: Otávio, William, Fabrício Júnior, o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira, Arroio, Kaique ou Wesley e Caio Jorge. O Cruzeiro também tem muitos jogadores no departamento médico, né? É, tem o Cássio, tem o Gabriel Mac, tem o Cauã, Cauã Prates, né? Tem o Luiz Sinisterra, tem o Vila Real, seguem aí esses jogadores no departamento médico. Então, é um Cruzeiro também que não chega tão inteiro, né? Mas tem um bom time, tem um bom treinador. Eu acho que é jogo de estratégia, jogo de quem errar menos leva a vantagem para o segundo jogo.
É o jogo que traz uma motivação que todo bom jogador quer ter.
Muito bem, 6h33, a oitava de final da Libertadores segue. Amanhã, às 19 horas, o Mirassol recebe o LDU de Quito, o Rosário recebe o Corinthians às 21h30. E essa rodada aí das oitavas fecha na terça-feira da semana que vem, né? É, com o jogo Independente Del Valle e Tolima, às 19h30.
Esse jogo de terça-feira é o jogo que foi transferido em razão do terremoto, né, que aconteceu na Colômbia.
Muito bem, Zé Maria, muito obrigado pela sua informação. 6h34, a gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Gabriela FM. Informação, música e conexão com a sua comunidade.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h43, estamos de volta com o Gabriela Esportiva. Daqui a pouco, logo após o Gabriela Esportiva, você confere as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta quarta-feira. Então, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, você está ouvindo Gabriela Esportiva?
Gabriela Esportiva.
6h44, Júlio César, o Bahia conseguiu a liberação para que Cauê Furquim, né, se junte mais tarde à seleção brasileira sub-17. Com isso, o atacante poderá participar de praticamente toda a preparação do tricolor. Estará à disposição para o duelo contra a Chapecoense deste domingo, dia 16, às 11 horas da manhã, na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Júlio César.
O Bahia tem que mostrar sua força diante da Chapecoense, né? O Bahia iniciou mal demais essa segunda fase do Campeonato Brasileiro, tem deixado muito a desejar, perdendo pontos preciosos dentro de casa, né? Mas um time que quer alcançar, né, grandes voos, tem que vencer dentro e fora de casa. E a Chapecoense, né, não estou aqui desmerecendo, mas hoje a Chapecoense é um time que dá para se vencer fora e dentro de casa, né? O elenco do Bahia é melhor do que a Chapecoense. O momento do Bahia é melhor em relação ao Chapecoense, é melhor, né? Então eu acho que o Bahia tem time para vencer a Chapecoense. Agora, o Bahia tem que entrar com vontade de vencer, porque o Bahia tem entrado em seus jogos, parece que a vontade de vencer, Fredão, parece que não entra junto, né? Não entra junto. Você vê aquele jogo do Vasco na Fonte Nova, né? O Bahia joga... Olha que o Vasco não é essa grande equipe toda, não tem esses grandes jogadores todos, mas o Vasco entra com uma vontade tão grande, né? Coisa que a gente não vê em outros times, principalmente com o Bahia. Então, está na hora do Bahia despertar, está na hora do Bahia regular esse foco em 100%, regular essa vontade em 100%, porque não dá para a gente ver o Bahia, que tem uma estrutura de um grupo City por trás, com um time que tem um investimento que tem, né, perdendo pontos preciosos dentro de casa para Vasco, né, perdendo pontos às vezes preciosos fora de casa, que o Bahia às vezes até cria situações fora de casa, mas não consegue converter, e se não converte, não consegue ganhar, então acaba perdendo, desperdiçando aí as chances de estar somando para poder se manter no grupo de cima aí do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Bahia tem time. Agora, tem que querer vencer, tem que ter fome para vencer, tem que ter foco, coisa que o Bahia, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, nessa retomada, eu ainda não vi. Eu não sei se vocês aqui da bancada viram esses quesitos que eu citei aqui, porque eu ainda não vi no time do Bahia.
Eu concordo com você, Júlio. A gente tem visto aí, inclusive, no meu comentário aqui sobre o Fluminense, é da mesma forma que o Bahia vem se apresentando, os jogadores demonstrando em campo, da mesma forma que os jogadores do Bahia. E isso, claro, tem que reverter essa situação e voltar a jogar com vontade, porque para você fazer bons jogos no Campeonato Brasileiro da Série A, você precisa, né, da motivação individual, né, da motivação em conjunto, e precisa demonstrar isso tudo em campo para poder ter bons resultados.
Né? E empolgar a torcida também, né?
Claro.
6h47.
Gabriela Esportiva.
6h47, Zé Maria, o Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação de Colídio, né? O atacante de 26 anos, que será o novo camisa 9 da equipe. Confirmou o vínculo com o clube carioca até o fim de 2029, né? Revelado pelo Atlético Rafaela, clube da cidade onde nasceu na Argentina, Colídio também defendeu a Internacional de Milão, o Saint-Truiden da Bélgica, o Tigre da Argentina e o River Plate também da Argentina. Colídio já está no Rio de Janeiro, Zé, desde a última sexta-feira e prevê acordo com o clube anunciado, né? A documentação já foi enviada para a Associação de Futebol Argentina, AFA, e tem um prazo para inscrição na Conmebol, que se encerrou aí nesta segunda-feira. O atacante não poderá atuar contra o Olímpia do Paraguai. O Vasco volta a campo nesta quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, para o primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana contra o Olímpia, né? A volta será na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto, no Paraguai. Zé Maria.
Eu acho que o Colídio só vai fazer o jogo da volta. Uhum. Né? Esse jogo da ida não tem mais como a documentação. É uma esperança de mudar aí, de fortalecer o sistema de ataque do time vascaíno, né? O Vasco, pelo menos, deu uma resposta ao seu torcedor, porque é uma coisa até inacreditável. Você vê uma equipe que pediu recuperação judicial, e mesmo no período da recuperação judicial, ela consegue ainda reforçar a sua equipe fazendo investimentos e contratações. Isso acabou me surpreendendo, porque eu imaginei que esse seria o grau de dificuldade do Vasco, porque o Vasco está em pedido de recuperação.
Ainda mais com toda essa celeuma da venda da SAF, né? Mas só que se você prestar atenção...
Então, o que a gente tem que prestar atenção é uma coisa. O Pedrinho está surpreendendo. Eu acho que o Pedrinho merece o respeito ainda maior do torcedor vascaíno.
Mas eu acho que tem o dedo da família lá que é por trás disso tudo, viu? Eles estão fechando o negócio. O advogado da família já se pronunciou aí na Globo, já falou que é uma das SAF mais publicizadas da história do Brasil, entendeu? Vai sair todo o entrave que está acontecendo devido à quantidade de diretores que o Vasco tem, né? E nego está sabendo que vai perder, né?
A mamata,
né? Toda essa galera lá tá sabendo que vai perder a mamata, então tá dificultando a venda.
Agora eu lhe pergunto, velho, um cara desse, né? Ele é realmente torcedor do Vasco? Ele é Vasco da Gama?
Não, utiliza o clube como trampolim.
Porque eu não consigo enxergar que um cara desse é torcedor do Vasco, ele ama o Vasco, okay, né? Esses conselheiros que estão aí prejudicando a caminhada do Vasco, né? Diz um ditado popular que quem ama cuida, quem ama às vezes até abre mão, né? Então, os caras não querem abrir mão, velho, porque preferem ver o Vasco mendigando, passando dificuldade, né, virando time de chacota no futebol brasileiro, do que ver o time entrar em uma boa fase e voltar a ser aquele Vasco de outrora, né? Então eu não consigo entender isso. Que amor é esse? Que paixão é essa pelo Vasco? Que prefere ver o time no fundo do poço do que fora do poço?
Muito bem. 6h51.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportes.
6h51, Fred Menezes, a saída de Memphis Depay do Corinthians pode ganhar novos capítulos fora dos gramados. O atacante ficou insatisfeito, né, com a condução das negociações pela renovação e, segundo informações da revista Lancet, né, a Valia recorrer à FIFA para cobrar os valores, que não são poucos, viu, Fred? Considerados pendentes. O jogador entende aí que sua relação com a diretoria acabou envolvida nas disputas políticas internas do clube, né? O principal ponto de tensão, Fredão, envolve aí uma dívida estimada em 42 milhões de reais, referente a metas previstas aí no contrato firmado quando o Memphis chegou ao Corinthians, né? Durante as conversas pela renovação, a ideia era parcelar o débito ao longo de um novo vínculo, né? Com o recuo do clube no acordo, o atacante passou a considerar medidas legais para garantir o pagamento. A relação entre Memphis e a diretoria já vinha se desgastando, Fred Menezes.
A gente até comentou aqui no programa de ontem, se eu não me engano, Zé deu um parecer também, e a gente acha que é natural que o Corinthians abra mão, né? Porque a tendência aí só é aumentar muito aí a dívida, né? E isso é um complicativo a mais. Me parece que eles chegaram a negociar e até assinar um pré-contrato, e foi um susto aí pro Memphis, né?
Foi de hora para outra, né?
A decisão que agora aí a gente é informado, né? Que o Corinthians não vai fechar o contrato definitivo. E aí, inclusive, eu cheguei a ver nas redes sociais de hoje aí que o Flamengo pode ser tomar fechar um contrato aí com o Memphis Depay. Quem? O Flamengo. Agora, eu não sei se é verídica essa história.
Na realidade, o Flamengo teve interesse no Memphis. Antes dele ir pro Corinthians, estava Flamengo negociando com ele. Depois do Corinthians, entrou na jogada. Aí o Flamengo se afastou. O Corinthians foi e cometeu a loucura de trazê-lo dos moldes que trouxe, né? Contrato milionário, pagando hotel caro e tudo mais. Só que olha o resultado aí. Mais de 40 milhões de dívida, né?
Esse débito é impagável. Imagine se fizesse um novo contrato.
Ó, veja bem, não há negociação entre o Flamengo e o Memphis, né? Apesar aí do atacante holandês estar livre no mercado aí, fim do seu vínculo com o Corinthians, a diretoria do Flamengo descartou investir na contratação do jogador por causa dos altos custos, né? E da idade avançada aí, para o planejamento do Flamengo. O Flamengo pretende contratar jogadores com idades médias até.
Isso aí já é ideia do Léo Jardim, né? De trazer jogadores de idades de
baixa,
25 anos para lá. O Flamengo tem contratado, por exemplo, já trouxe aí o lateral esquerdo lá, o Alexandre com 35. O Danilo na casa dos 30 lá vai fumar.
E sem falar do custo alto, né?
Sem falar do custo alto, que o salário desses dois jogadores são altíssimos. O Jorginho também já está aí beirando os 30 anos. Então, hoje, o Léo Jardim ele faz uma opção de contratar jogadores com idade menor um pouco, para poder que o jogador possa ficar mais tempo no Flamengo, né? Então, eu acho que o Memphis hoje para o Flamengo não seria uma boa. Não seria uma boa, nem para marketing não seria uma boa, o Memphis Depay. Porque ele não fez esse sucesso todo no Corinthians, né?
Não, ele foi até bem no Corinthians, mas sucesso...
Mas não foi sucesso demais, porque
o Corinthians venceu um campeonato paulista.
Porque quando o jogador faz sucesso demais...
E Copa do Brasil.
Atrai muitas coisas boas pro clube.
Sim.
Né? Dentro e fora de campo. Dentro de campo ele só conseguiu dar o quê? Um título paulista?
E ele Copa sozinho do Brasil.
Não. E que não foi ele sozinho.
Não, claro,
né?
Claro.
Mas ele ajudou. E fora de campo, qual foram as vantagens que ele trouxe, ele agregou pro Corinthians? Nenhuma.
Seis, só dívida. 6,50. A vantagem foi que o Corinthians está devendo 42 milhões a ele, vai ter que pagar, senão vai pro Transfer Ban de novo. Né? 6,56.
Gabriela Esportiva.
6h56, Júlio César, Thiago Almada foi apresentado oficialmente pelo River Plate nesta quarta-feira e rapidamente virou assunto entre os torcedores do Malvadão, né? O argentino estava na mira do clube carioca, mas optou pela equipe do seu país. Durante a apresentação, Júlio, explicou que o projeto apresentado pelo técnico Eduardo Condé, né, e a vontade de voltar aí a sentir a pressão do futebol argentino pesaram na escolha, né? A justificativa, porém, não convenceu parte da torcida rubro-negra. nas redes sociais, flamenguistas ironizaram aí a decisão do meia e questionaram a força aí do projeto do River, né? Alguns torcedores também aproveitaram para provocar o jogador pelo seu desempenho recente no Atlético de Madrid, né? Enquanto outros apostam aí que Condé pode deixar o comando da equipe antes mesmo da estreia do novo reforço, né? É, eu não entendi muito bem. Ele quer participar do projeto do River Plate, mas o River Plate está com problema financeiro? Não, não está.
Bom, primeiro, eu acho que a torcida do Flamengo já está com dor de cotovelo. Esquece o cara, meu irmão. O cara fez a opção para ir para lá, vida que segue. Entendeu? Esquece o cara, tá dando moral ao cara, porque mesmo você falando mal, criticando, você tá deixando o cara na mídia. Antônio Carlos Magalhães, o velho falava, fale bem ou fale mal. O importante é que fale.
É de mim.
E você falando, você tá deixando o cara na mídia, você tá dando visibilidade ao cara. Então eu acho que a torcida do Flamengo tem que esquecer a Almada. O River, ele optou pelo River. Boa sorte para ele, boa sorte pro River e boa sorte pro Flamengo também, que tem que continuar a caminhada.
Só tem uma Almada boa esse Rio que vem aí,
eu quero. É, agora, eu acho que, como ele tem 25 anos e ele pensa em atingir, né, um time grande da Europa, apesar de que, na minha opinião, ele estava, que o Atlético de Madrid é um time grande, né, do futebol espanhol e europeu, se ele quer atingir novamente outro time grande, eu acho que o Flamengo projetaria ele mais fácil do que o River Plate. Porque o Flamengo está aí disputando, né, todas as competições, chegando em finais, sendo campeão, então isso projeta. Fora a torcida, né, que a torcida do Flamengo, quando abraça o jogador, joga lá em cima. Então, mas ele escolheu o River Plate, boa sorte para ele agora. O River não está quebrado, né? O River recentemente reformou o seu estádio, ampliou o estádio para a capacidade de 100 mil torcedores. E na última temporada agora, que foi finalizada, o River Plate chegou a arrecadar, né, Maria, de renda, né, nos seus jogos em casa, R$1 bilhão. Então, um time que arrecada isso aí só de renda no seu estádio, não está quebrado, né? Isso a gente está falando só de renda. Fora patrocinadores e outras coisas mais. Então, o River não está quebrado. Se tivesse quebrado, não traria o Almada, né? Então, eu acho que a torcida do Flamengo tem que esquecer o Almada, deixa ele seguir a vida dele. E no dia que as duas equipes se enfrentarem, né, principalmente aqui no Maracanã, aí a torcida pega no pé dele aí, esculhamba, xinga, faz o que quer, mas esquece o cara, rapaz. A Almada não é maior do que o Flamengo, entendeu? Agora eu acho que ele fez a escolha errada, já que ele tem 25 anos e pensa ainda em voltar para a Europa para um grande time.
Muito bem. O Flamengo, nesse caso, seria uma vitrine bem melhor que o River Plate. 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Neymar deve ser desfalque do Santos no confronto com o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, né? O principal motivo é o gramado sintético do Allianz Parque, condição que preocupa aí o staff do atacante. Desde seu retorno ao futebol brasileiro em 2025, o camisa 10 disputou apenas uma partida nesse tipo de piso, José Maria.
O Santos deve jogar, deve ter uma intensidade muito melhor sem Neymar, no meu ponto de vista. Acho que esse primeiro jogo, o Santos vai decidir o jogo dentro de casa, né? O jogo da volta. Esse primeiro duelo com o Palmeiras acontece o primeiro jogo no Allianz Parque. Se o Neymar não jogar, entendeu? No meu ponto de vista, eu sei que há discordância aqui na mesa e eu respeito, mas no meu ponto de vista, sem Neymar, o Santos pode até, quem sabe, entendeu, surpreender, porque se empatar o primeiro jogo lá no Allianz Parque, para mim já é uma surpresa positiva para um time que está brigando contra o rebaixamento do campeonato de pontos corridos.
Várias vezes aqui que quando o Neymar tem campo, o time é um, e quando sem Neymar,
muito obrigado, colega,
o time é outro, né? Na realidade, o elenco do Santos não está na mesma sintonia do Neymar, né? Existe uma disparidade. Ele é um jogador que não se dá bem com a metade do elenco do Santos,
não está agregando.
Né? Tá agregando. Então, quando ele está em campo é uma coisa, quando está fora de campo é outra.
Muito
agora,
bem.
O Neymar, se ele estiver em campo, depende muito do dia, né? Se ele estiver bem, ele pode sim ajudar o Santos, mas essas últimas partidas que ele jogou aí no Santos aí, ele não apresentou muito futebol. Ele está sendo bem, sabe como? Fora de campo, quando termina o jogo, ele está sendo bem em procurar confusão. Né? Está se envolvendo em picuinhas, em confusão. Aí ele tá dando show. Ele é o número um do mundo.
Já mas deu para perceber aqui que Zé Maria e Júlio César são políticos do Neymar, né?
Não, não é político não, porque você viu aqui, eu defendi Neymar para ir para a Copa, minha opinião era essa, né? Eu disse aqui. Mas só que a gente tem que dizer a verdade. Neymar hoje agrega o quê pro Santos? Me diga aí.
Muito bem, Julião.
O que ele quer, eu já falei aqui o que é que ele quer e vou repetir. Ele não tá nem aí pro Santos. Ele quer rebaixar o Santos, entendeu? Para comprar o Santos barato junto com um grupo de investidores dos Estados Unidos que tá alinhado com o pai dele aí e já tá articulando para comprar a safra do Santos.
Meu repórter é bem informado, viu, Zé Maria?
Rapaz...
Você só presta pra vender a bala do menino lá.
A bala do amor.
A bala do amor,
é. Você sabe que tem duas versões da bala, né?
É, eu...
Uma da embalagem rosa e outra da embalagem azul.
Daqui a pouco a gente vai falar. 7-3.
Gabriela Esportiva.
Pra encerrar o programa de hoje, Fred Menezes, João Fonseca já sabe o que terá pela frente no Master 1000 de Cincinnati. O sorteio realizado nesta terça-feira, dia 11... colocou o brasileiro em uma chave que pode reservar confrontos importantes ao longo da competição, Júlio. Ou melhor, Fred. O torneio será o último grande compromisso antes do US Open, último Grand Slam da temporada, né? Se avançar nas primeiras rodadas, Fonseca poderá reencontrar Casper Ruud, né, na terça-feira. Ou melhor, na terceira fase. O brasileiro leva vantagem aí no retrospecto recente. Venceu os dois confrontos disputados contra o norueguês nesta temporada. Mais adiante, Taylor Fritz, atual número 8 do mundo, aparece como possível adversário nas oitavas de final. Fonseca chega a Cincinnati após alcançar as oitavas de final do Master 1000 em Montreal, quando foi eliminado pelo norte-americano Ben Shelton. Aos 19 anos, o brasileiro tem como melhor campanha em torneios de categoria a presença nas quartas de final de Monte Carlo, conquistada em abril deste ano, Fred Menezes.
Tony, o Fonseca, como está faltando só o US Open aí, que é o mais importante competição aí que resta, né, para até o final do ano, porque o Wimbledon, Roland Garros e o Australian Open já aconteceram. Né? E ele vem bem fazendo algumas boas partidas, conhece esses atletas aí que ele vai pegar pela frente, porque são jogadores também que tem uma história, já um histórico, né, de alto nível também, o Casper Ruud e o Fritz, mas são jogos duros, não sabe o que é que vai acontecer pela frente, porque são momentos, né? Mas o Fonseca, ele vem agregando, vem crescendo muito, vai ganhando muita casca, né? A tendência é ele logo começar a se encaixar aí nas competições e buscar vitórias importantes aí pela frente, como já vem acontecendo, né? Tomara que no US Open aí ele também inicie bem, às vezes, Tony... Você não ir tão bem numa competição anterior é importante para que você deixe as energias para um momento mais importante. E assim eu vejo aí, o mundo vai estar de olho aí no US Open. Aí nós brasileiros estaremos de olho também aí no jogo de Fonseca, nesse campeonato tão importante aí pela frente, e o Master 1000 também.
Muito bem, Fred Menezes, 7-6.
102,9, Gabriela Esportiva.
7-6, o programa de hoje vai ficando por aqui. Fred Menezes, boa noite.
Bom, Tony, antes de dar minha boa noite aqui, relembrar que já passou por aqui hoje na FM Gabriela, né? Alberto Kruszewski, que é um dos organizadores aqui do novo triatlon que vai ter aqui em Ilhéus, né? Ilhéus volta a ter uma prova internacional, Copa América, dia 6 de setembro, num domingo, né? Para mulheres, para homens, natação de 750 metros, uma volta ali na Praia do Cristo, ciclismo 20 quilômetros e corrida mais 5 quilômetros, né? No quarteirão Jorge Amado, então uma prova muito importante. Né? E apesar dessa Copa América estão no start list também, atletas da Croácia, África do Sul, né, chilenos aí, vários atletas de alto nível. Então, Ilhéus volta a ter uma grande prova aí de triatlon, né? E isso é muito importante. Então, hoje, mandar meu abraço aqui para Alberto Puches, meu compadre, para minha afilhada Bárbara, que faz aniversário hoje, mora em San Diego, nos Estados Unidos aí. Então, mandar um abraço para eles aí, para toda a família de Beto. Boa noite aqui para você, Tony.
Essa notícia é a mais importante dos últimos tempos que eu estou ouvindo aqui na cidade, a volta do triatlon em Ilhéus. Né?
É, da Copa América.
Pois é.
Uma competição então, muito importante, internacional, inclusive.
Seja bem-vinda.
Com certeza. Então, boa noite aí para Zé, para Júlio, para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, agora o Baleiro. Boa noite para você, Zé Maria.
Ô, Tony Avestruz, é o seguinte. O meu recado é direto para você. Tá com pigarro? Tá com a garganta arranhada?
Arranhando.
Chupe a balinha do Jamil.
Olha.
E fique com a garganta macia.
Aveludada, entendeu? Igual a voz de Marco Bezerra, 6 horas.
A receita é guardada às 7 chaves no armazém 73. Mas Juruatan.
Sim.
Me passou porque ele conseguiu pescar alguma coisa dessa
receita de Jamil? Né?
Tem bagaço de limão, tem bagaço de gengibre. É um antibiótico natural. Oh. Amanhã eu vou trazer a balinha de Jamil.
Diz que tem todo o formato, né?
Dá uma chupadinha, viu, café? Um abraço, boa noite, até amanhã.
Até amanhã, Zé Maria. Até amanhã, Júlio César. Boa noite. Júlio César não está aguentando falar, não. É, Júlio César vai chupar também.
Rapaz, você fala direito. Chupar o quê?
A bala do Jamil.
A bala a gente pode até chupar, até porque não tem açúcar.
É, a bala é sem açúcar.
A bala do amor, que vende lá no armazém 73, né? Não tem açúcar, é uma bala saudável. A gente pode sim experimentar.
Fred disse que vai levar o ano, vai levar em janeiro, em fevereiro, lá pra Salvador, pra quando ele sair no Filho de Gandhi, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, a bala do amor com o Filho de Gandhi, né?
Mas deixa aqui eu mandar um abraço pra galera do Samba de Casa. Samba de Casa, domingo, vai ser na Baixa Fria ali, o Fredão. Lá no bar do meu amigo Olívia, no fundo ali, do Filho de Olívia. Samba de Casa a partir de 1 da tarde. Nosso amigo Paulo Renan, Ícaro do Cavaco, Charles, toda a galera massa aí do Samba de Casa fazendo aquele som massa lá na Anderson, Baixa Fria. Anderson, no bar de Anderson. Pois é, domingo a partir de 1 da tarde, eu quero ver todo mundo lá na Baixa Fria curtindo aí Samba de Casa com o nosso amigo aí Paulo Renan, Ícaro do Cavaco e toda a galera massa, viu? Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Vamos lá, malvadão, hoje derrubar a raposa.
Muito bem, né? Tem aqui o que é que vai acontecer, rapaz? Pênaltis, Ilhéus, torneio de pênaltis, que vai acontecer quando? No dia 15 de agosto, às 13 horas, né? Um abraço aí pra essa rapaziada. Amanhã você manda tudo organizadozinho pra gente anunciar aqui pra você, tá bom, Galego? Um abraço pra você, viu, Galego? Boa noite, vê aqui o que, rapaz? Um abraço para você também. A gente volta amanhã, sempre no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, um abraço para a rapaziada curtindo a gente na internet, em casa, no radinho, no volante. Obrigado pela carona. A gente volta amanhã. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM. Mais 15 músicas mais tocadas desta quarta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.